Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Hoje nós recebemos também um entrevistado, é o pastor Elinaldo Pita, ele que é lá da Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara do Oeste, para um bate-papo conosco. Primeiramente, seja muito bem-vindo, pastor.
Olá, Renata, e a todos os milhares de ouvintes da Rádio Transmundial, muito obrigado pela oportunidade nesse momento.
Nós que agradecemos o senhor ter aceito aí o nosso convite, né? Nesse último dia 10 de setembro, os batistas brasileiros celebraram seus 150 anos. A Rádio Transmundial fez parte também, né, da cobertura desse evento, que foi lá na cidade do Marco mesmo, inicial, município de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior paulista, onde o nosso querido pastor já está aí, né, à frente da igreja há 17 anos, a Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara do Oeste. Hoje ele vai contar um pouquinho dessa história para nós, para começar um pouco da história aí de Santa Bárbara do Oeste, porque temos muitos ouvintes que são do interior de São Paulo e acho que querem saber o impacto, a importância que a Igreja Batista teve também aí na região. Fala um pouco para nós, pastor.
Olha, a Igreja Batista aqui ajudou no desenvolvimento da cidade, não somente da cidade, mas também do Brasil, porque Santa Bárbara do Oeste é conhecida, além de ser o berço do trabalho batista em solo brasileiro, é o berço do metal, a forja. O primeiro carro produzido no Brasil foi a Romizeta, aqui em Santa Bárbara do Oeste, assim como também o primeiro carro de tração animal, trolley. Tudo isso foi uma contribuição significativa dos americanos do norte dos Estados Unidos, que vieram para cá em meados de 1856, batistas, metodistas e presbiterianos, e eles trouxeram essa tecnologia da forja. E aqui também, além de ser um berço do trabalho protestante brasileiro, é também o berço do metal mecânico. As grandes inovações, principalmente na agricultura, vieram desses metodistas, batistas e presbiterianos que trouxeram essa tecnologia. Em alguns casos, Dom Pedro, o imperador, pediu para expor esses arados de tração animal lá na Praça Dom Pedro. Isso é marco histórico também na contribuição para o desenvolvimento da indústria, principalmente agrícola, do nosso país.
E ele estava me contando, né, o Elinaldo, a questão até do nome da igreja, a Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara do Oeste, essa questão de memorial, sempre fazendo menção a outra igreja. Eu queria que você nos contasse, né, a relação com a cidade de Americana, com a formação também aí de Santa Bárbara do Oeste, a relação das duas comunidades.
A Igreja Batista Memorial, a nossa igreja, ela tinha o título de Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. E as pessoas confundiam como sendo a Primeira Igreja Batista no Brasil. E eu tinha sempre que explicar que não, porque a Primeira Igreja Batista no Brasil, ela foi construída na estação de Americana, porque Americana era uma vila de Santa Bárbara do Oeste. Naquela época não era emancipado, veio a emancipação, se tornou município, e até hoje lá, se você olhar no Google, aparece como Vila dos Americanos, porque os americanos moravam ali perto da estação de trem. E a primeira igreja organizada foi a Primeira Igreja Batista da estação, e depois teve a segunda igreja organizada. A nossa igreja tem o nome Memorial, porque nós mudamos de Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, nós mudamos para Igreja Batista Memorial em memória a todo esse legado da primeira e da segunda igreja, porque a terceira Igreja Batista foi organizada em Salvador, em 1882. Então é nesse contexto. A maioria, isso daí, Renata, a maioria das igrejas nomeadas memorial, geralmente é fruto de divisão, rachas denominacionais, aí acaba sendo uma segunda, terceira igreja, eles colocam esse nome. Eu posso dizer com muita propriedade que a Igreja Batista Memorial é em memória a esse legado tão bonito da primeira e da segunda igreja, e ela foi dissolvida no começo do século XIX devido à febre amarela que avassalou o país, principalmente a região de Campinas. Isso consta também nos anais históricos da Prefeitura Municipal de Campinas. No caso lá, a primeira Igreja Batista com a primeira Igreja Presbiteriana de Campinas foram dizimadas, a membresia ficando só 4 famílias, e eles durante alguns anos ficaram se reunindo juntos até se recomporem e aí continuar suas denominações independentes.
E olha, eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente, pastor, porque lembrando, né, que o pastor aqui, o Elinaldo, que está conversando conosco, além de ter sua formação em teologia, ele também tem formação ainda anterior em filosofia e também posterior em administração de empresas, né? Então ele atua aí também no terceiro setor, tentando unir tudo isso e servir o reino com excelência, né? Então eu queria que você contasse também que o marco onde foi a celebração dos 150 anos foi no local que servia de cemitério, né? Quando ainda lá naquele tempo a igreja e o Estado não eram separados, né? Então o Estado não era laico, né? Então estava ali ligado com a Igreja Católica e por isso os protestantes não tinham, né, um local para poderem ser enterrados, né? Qual foi o papel aí dos batistas e também aí principalmente dessa região para que pudessem ter um enterro digno?
Olha só, para o Estado não ser laico, então era o Estado que dizia quem nascia e era o Estado que dizia quem morria. E como que a administração de nascer e morrer pertencia à Igreja Católica, o que acontece é que aqui na cidade, quando teve o primeiro falecimento dos confederados, a Beatrice, uma jovem, a administração católica não deixou ser enterrada no cemitério municipal. E um grupo de proprietários de uma fazenda denominada Campo doaram parte dessa fazenda para que ela pudesse ser sepultada. Então a primeira pessoa sepultada era chamada de acatólicos, como eram denominados os protestantes naquela época, e nesse cemitério é considerado o primeiro cemitério e único do planeta de confederados, não tem outro. Fica a 10 quilômetros de Santa Bárbara do Oeste, ao lado ali da rodovia dos Bandeirantes, e os americanos mantiveram a tradição sulista da Georgia de enterrar com os pés, assim, se você vai lá, você vai perceber que geralmente é do ocidente para o oriente, porque tem uma visão bíblica de que quando o filho do homem vir, todo olho verá. Então tem essa tradição de sepultamentos até hoje. E esse cemitério continua em atividade e é administrado pela Federação dos Descendentes dos Americanos. Eu recomendo para quem vir para Santa Bárbara do Oeste, se for da denominação batista, conhecer o promotor de missões mundiais, que é o general Alexander Travis Hawthorne. Ele que escreveu cartas apaixonadas em lágrimas, que contém até hoje no museu essas cartas em Richmond, pedindo missionários. E o primeiro missionário que veio para cá foi o casal William Book Bagby com a sua esposa. E se hoje nós somos quase 4 milhões de batistas no país, é porque teve esse mobilizador de missões mundiais, que na época era velho, com 50 anos, era considerado idoso. Ele se voluntariou para ser missionário e não pôde. E os parentes dele estão enterrados lá. Então acaba sendo um turismo histórico e, ao mesmo tempo, emocional para quem gosta de missões mundiais.
Já que você tocou, Elinaldo, nesse assunto tão importante, né, de virem missionários para o Brasil, desse pedido, a gente sabe que os protestantes chegaram de duas formas, né, tanto vindo como missionários, já com foco ali central de falar do evangelho para as pessoas, como aqueles americanos que vieram e junto com a sua bagagem trouxeram as suas experiências, né, com Deus, a sua forma de relacionar, e tudo isso teve um grande impacto. Eu queria que você falasse qual foi a importância desse impacto na sociedade em termos de valores, de ideias, de princípios, como os evangélicos foram ali mudando a sociedade em que estavam?
Olha, se você tem acesso a um livro da Beth Antunes, que é uma filha dos confederados, ela escreveu um livro chamado Centelha em Restolho Seco. Tem muitas histórias mostrando o quanto que foi importante a influência, principalmente na economia do país. Teve um grupo de americanos que, na época, havia um escravo que assistia os cultos com regularidade. Esse pessoal acabou juntando dinheiro e comprando a liberdade desse irmão. O primeiro irmão em Cristo, praticamente brasileiro, foi fruto de uma espécie de onésimo no grupo, no grupo de amigos que comprou a liberdade para que ele pudesse continuar participando dos cultos. E um outro fato histórico que as pessoas muitas vezes, né, eu sou da área da filosofia, eu sempre levo por esse lado ontológico da coisa. Então, veja só, Santa Bárbara do Oeste, ela é conhecida fora de Santa Bárbara do Oeste como a cidade da melancia. Porque os americanos vieram para cá, eles tinham a técnica do plantio da melancia, da secagem da semente. O brasileiro, na época, chupava a melancia e plantava uma semente que já estava praticamente enzimada com a saliva. Então, ela nascia raquítica. E essas melancias, cujo apelido é cascavel, ela se tornou assim, o produto exportação de Santa Bárbara do Oeste. Era a marca da cidade e tinha a festa da melancia aqui. Na época da perseguição dos americanos, o pessoal começou a trazer uma fake news da época, uma mentira, dizendo que a melancia, ela transmitia a febre amarela no começo do século. Muitos dos americanos foram prejudicados financeiramente e alguns foram à falência, porque toda a produção foi confiscada, acreditando que a febre amarela era a transmissão das melancias, principalmente do povo americano que vieram do norte. Então eles passaram, isso você tem os relatos históricos aqui, tem o Museu da Imigração. Se um dia você vir para cá, você vai perceber que é um rastro de, talvez, 1 Coríntios 15, 58, firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o trabalho nunca será vão no Senhor. Eles passaram momentos dificílimos, muitos desistiram, muitos voltaram, mas aqueles que perseveraram, eles fazem parte de uma história muito bonita no desenvolvimento industrial do país, como também nessa parte religiosa que vem acompanhada da fé daqueles que vieram para cá.
Ai, que impacto! Como Jesus falou, né? Quando vocês amarem uns aos outros, de fato serão reconhecidos como meus discípulos. Agora, com esse olhar para tudo que já aconteceu nos 150 anos dos Batistas no Brasil, vindo para o encerramento da nossa entrevista, pastor, já que o senhor tem esse olhar ontológico, né, e esse olhar que se baseia sempre em olhar a trajetória humana, em olhar o prisma do reino de Deus, como que você vê a missão dos Batistas adiante? O que que vocês esperam para os próximos anos? Qual que é a missão principal aqui em solo brasileiro?
Olha, a marca dos Batistas, nós somos congregacionais, ou seja, nós não temos um líder. Nós temos um presidente da Convenção Batista Brasileira, que é o Fausto Aguiar Vasconcelos, nós temos as juntas de missões nacionais, mundiais, mas nós cooperamos de livre e espontânea vontade. Eu sou pastor aqui na Igreja Memorial em Santa Bárbara do Oeste, então se eu quero pintar a igreja de rosa, azul, lilás, ninguém vai interferir nessa decisão, porque a igreja é autônoma nas suas decisões. Mas, acreditando que a denominação precisa impactar o país por mais 150 anos, ou seja, daqui no aniversário de 300 anos, nós cooperamos para que a Junta de Missões Mundiais continue avançando, a Junta de Missões Nacionais continue ganhando, conforme a campanha O Brasil para Cristo. Nós continuamos, de livre e espontânea vontade, ajudando a construir um legado para que a próxima geração possa se assentar à sombra de uma árvore cuja semente nós estamos plantando agora. Assim foram com os Heathcliffs, assim foram com os Bagbys, assim foi como o primeiro pastor batista ordenado, o Antônio Teixeira de Albuquerque, e eu creio que a responsabilidade que me pesa agora é pegar todo esse legado de uma sombra que eu usufruo da nossa denominação, trabalhar para que nos 300 anos de comemoração as pessoas possam se assentar numa bela sombra de um lindo arbusto construído pela fé na graça do Cristo.
Amém. Hoje conversamos com Elinaldo Pita, pastor lá da Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara do Oeste. Há já 17 anos que o Senhor continue guiando os passos dele.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.